Tenham um bom domingo, o segundo da quaresma. Estamos, por isso, em contagem decrescente para a Páscoa. E este ano, pela segunda vez, há que encontrar uma forma de viver bem este tempo, apesar da pandemia, apesar de todas as restrições. Quem enfrenta de modo muito especial este desafio é a comunidade de TZ, em França, na região da Borgonha. É verdade que, de início, nos anos 50, não havia nada ali. TZ era simplesmente um grande descampado. Mas, aos poucos, com a inspiração do irmão Roger, TZ tornou-se um oásis de paz e de esperança, onde jovens, adultos e famílias inteiras chegavam como peregrinos, às vezes sem saber bem o que buscavam.
TZ cresceu como um oásis aberto a todos, aberto a qualquer um, como um espaço de encontro e de oração, de acolhimento e de partilha. Por TZ passaram milhões de pessoas, de culturas e confissões diferentes, cristãs e não cristãs. No entanto, TZ sempre foi marcada pela realidade da Páscoa e a celebração da Semana Santa. Por isso mesmo, esta manhã, temos a porta aberta para o irmão David, natural de Porto Alegre, e já há quase 30 anos a viver na comunidade ecuménica de TZ.
Irmão David, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo aqui à Renascença. Irmão, ainda é o único irmão português em TZ?
Sim, sou o único irmão português aqui na comunidade.
Não sei se, não só os que passam por TZ, mas também os irmãos que aí vivem, normalmente têm uma história, como todos nós, não é? Que no seu caso, que o levou até TZ, qual é que foi a sua história para estar aí neste momento, para ter feito esta opção?
Sim, quer dizer, cada pessoa tem a sua história e o seu caminho, não é? E o caminho que me trouxe a TZ foi também longo, feito com diferentes etapas. Não vi do início onde é que me iria levar, mas fui descobrindo aos poucos, avançando aos poucos. Eu conheci TZ muito jovem, com 15 anos, quando participei num encontro europeu animado pela comunidade em Roma, porque a comunidade TZ costuma organizar todos os anos, no final do ano, um grande encontro numa cidade europeia. Tivemos em Lisboa, em 2004, tivemos já em Roma, em Paris, em Londres, em Barcelona, em Madrid. O ano passado estivemos em Madrid. Há dois anos estivemos em Madrid. O ano passado deveríamos ter estado em Turim, mas isso não foi possível devido à pandemia. Tivemos um encontro online. E eu conheci dizer num desses encontros, em Roma, quando o grupo de jovens da minha paróquia, em Porto Alegre, me perguntou se eu gostaria de ir a Roma participar num encontro europeu de TZ. Não sabia o que era TZ na altura, mas um encontro em Roma com o grupo de jovens pareceu-me interessante e, portanto, fui. E gostávamos muito dessa experiência, tanto eu como os jovens que lá estávamos, e começámos depois a vir todos os anos a TZ, uma semana durante o verão. Portanto, com 16, 17, 18 anos, passei uma semana em TZ, uma semana que me marcou, que gostava muito, mas não tinha ideia que um dia viria a ficar aqui. Foi quando tinha 20 anos, penso que achei que seria bom vir não só por uma semana, mas vir passar o verão a TZ. E vim com essa abertura para viver um tempo de encontro, de partilha, de serviço, de voluntariado. E ao fim das férias achei que tinha sido curto, que precisava mais tempo, e então pensei em vir passar um ano a TZ.
TZ chegou primeiro, enfim, encontrou-se primeiro do que com TZ, do que propriamente com a sua opção pela vida religiosa.
Sim, sim, fui conhecendo TZ aos poucos, não é? E quando decidi vir ficar aqui um ano, não vinha também à procura de uma vocação religiosa, vinha à procura de mim mesmo, de certa forma, à procura de como viver a minha fé, mas foi já vários meses depois de aqui estar que me identifiquei tanto com este estilo de vida simples, de oração, de serviço, de partilha, que me comecei a perguntar se seria só por um ano ou se de facto seria uma vocação para mim, para ficar aqui em TZ. E depois fui pensando, fui falando, fui rezando, e com o tempo acabou por se tornar claro que de facto era isto que eu queria, isto que eu quero, não é? E entrei na comunidade de TZ e consagrei a minha vida a Cristo aqui em TZ. Uhum.
E aí está já há 30 anos, não é, irmão David?
Cheguei, portanto, como voluntário em 93, não é? Portanto, ainda não são bem 30 anos, são quase.
Perto disso.
Tivemos aqui vários testemunhos, quando do vosso encontro online, de jovens que já foram e continuarão a ir a TZ, porque de facto aqui é uma marca importante na vida deles. Já está, de facto, há algum tempo em dizer, nestes encontros todos, nestas reuniões, neste dia-a-dia, há algum momento particularmente especial neste seu percurso?
Algum momento.
São muitos, não é?
Há tantos momentos particulares, não é? Acho que... não sei.
Mas de todos os encontros onde já participou, por exemplo, em diversos sítios, houve um que tenha sido particularmente tocante?
Houve vários, não é? Agora assim, de repente, sem ter pensado muito, estou-me a lembrar de um momento que me marcou certamente muito, quando estive no Brasil, no Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Uhum. Com alguns irmãos, não é? Temos estado sempre presentes nas jornadas, e quando fomos às jornadas chegámos uns dias antes e pudemos ir visitar no Rio uma favela, né? Com o irmão Aloís e com alguns irmãos. Fomos com uma irmã que lá trabalha e que nos apresentou a favela, que nos levou até ao cimo da favela, onde havia uma pequena capela, onde ela costuma animar a pastoral. E para mim esse momento foi muito marcante, de ver a entrega dessa irmã, que lá vive cotidianamente, de ver a miséria das pessoas que vivem naquela favela por ali acima, e sobretudo o contacto que a irmã tinha com as pessoas que lá vivem. Ver aquelas pessoas, as crianças, vir até nós da forma mais natural do mundo, falar connosco, partilhar connosco, acho que foi um momento marcante e que, de certa forma, abriu horizontes, não é? De não vermos a realidade só como nós a conhecemos aqui na Europa, mas de ter um contacto com pessoas que vivem experiências muito diferentes. Esse foi certamente um momento, não é? Que me marcou, que me lembrei agora, não é?
Há de haver outros.
Ao falar de Lisboa, da Jornada Mundial da Juventude, não é? Lembrei-me da minha experiência na jornada e essa foi uma que me marcou muito.
Eu tenho muito presente, e o António Freire também terá com certeza, que quando foi em Lisboa, aqui na Renascença, fizemos eco da necessidade de acolher estes jovens que vinham de todo o mundo. E foi extraordinária a forma como as pessoas abriram as suas portas para acolher jovens que não conheciam de lado nenhum.
É verdade.
Sim,
extraordinário.
É uma experiência, não é, que costumamos fazer todos os anos, de ir para uma cidade europeia e convidar as paróquias, as famílias, a abrirem as suas portas para acolher os jovens. E vemos, quer dizer, em Lisboa foi impressionante ver o lado acolhedor e aberto dos portugueses, com esse desejo de encontro e de partilha, e de ver o quanto isso pode marcar dos dois lados, quem acolhe e quem é acolhido.
É uma característica bem portuguesa, não é, irmão David?
Sim,
acolhimento, sermos um povo hospitaleiro, não é?
Muito, muito. E depois uma igreja também que encontramos muito viva, não é? Uhum. Com jovens nas paróquias que animaram o encontro, que animaram a preparação e que deixaram uma marca também em todos os participantes. Mas não é assim em todas as cidades. Eu lembro-me, por exemplo, do encontro europeu que tivemos em Roma, em 2012 ou 2013, se não estou em erro, ainda com Bento XVI, em que a cidade de Roma é uma cidade que tem muitas iniciativas, muitos encontros, em que as paróquias são provavelmente constantemente solicitadas para participar em diferentes iniciativas, e nós encontramos um acolhimento muito grande, mas ao mesmo tempo um cansaço das pessoas, não é? Que há iniciativas atrás de iniciativas, e portanto, a dada altura, tínhamos muitos jovens a querer participar no encontro e relativamente poucas famílias disponíveis para acolherem os jovens, porque muitas também não estão em Roma, partem de férias no Natal para visitar a família, ou quando estão em Roma tinham uma família que vinha, portanto havia pouco espaço. Eu sei que nos faltavam muitos lugares, e também um momento para mim muito marcante foi ouvir o Papa Bento XVI na Praça de São Pedro fazer um apelo às famílias de Roma para acolher os jovens que vinham participar nesse encontro. Portanto, que vimos como essa missão que nós estávamos a viver estava bem no coração da Igreja e que o próprio Papa quis acompanhar e abençoar dessa forma.
Falamos aqui muito de acolhimento, não é? De encontro. Infelizmente, nestes tempos diferentes que vivemos com a pandemia, TZ está também sem receber ninguém. Ainda há pouco a Dina falava disso, dos encontros que este ano foram online. Isto é, enfim, é uma experiência muito diferente, não é? Ver TZ vazio, não é? Sem receber ninguém.
É muito estranho para nós, não é? Estamos habituados a ter aqui muita gente à volta, não é? A ter grupos que vêm uns a seguir aos outros. Há normalmente encontros entre si todas as semanas do ano, em alguns períodos com milhares de jovens, noutros períodos com centenas de jovens, noutros períodos com dezenas de jovens, mas há sempre encontros e há sempre passagem aqui em TZ, e que de facto agora estamos quase há um ano em que a maior parte do tempo não há absolutamente ninguém. Estamos os irmãos e alguns jovens voluntários, são 20 e poucos jovens voluntários aqui em TZ, a viver vários meses de voluntariado e de experiência comunitária. Portanto, é muito estranho ver a colina assim tão, tão vazia.
Imagino que sim. Eu estava aqui a lembrar-me, a celebração da Semana Santa sempre marcou o TZ. Imagino que continue a marcar desta maneira, mas será diferente. Esta experiência de confinamento é comparável, de certa forma, a uma experiência de Sábado Santo?
Sim, é verdade que o confinamento, estarmos fechados, se calhar faz-nos lembrar um bocadinho o silêncio, hein? E podemos compará-lo, talvez, ao silêncio do Sábado Santo na espera da ressurreição, não é? Não atravessar um período de isolamento, um período que não é o final do caminho, mas que vai abrir a qualquer coisa, um período de espera também. Este tempo aqui entre nós, entre irmãos, tem sido também uma experiência, acho eu, muito, muito forte a nível da fraternidade entre os irmãos, porque com os riscos que há da pandemia, não podemos continuar a viver como antes, como uma família de 70 pessoas em que estamos muito próximos uns dos outros, porque isso seria, se por acaso o vírus aqui entrasse, pôr toda a comunidade em perigo, e tivemos que nos dividir em pequenos grupos de irmãos. Neste momento temos 9 grupos a viver, muito juntos entre os 9 e separados dos outros, digamos, e essa experiência de vida em pequeno grupo tem sido uma vivência nova para nós, muito forte a nível da comunhão que podemos viver com o pequeno grupo em que estamos, e triste em relação aos outros, que não podemos estar tão juntos como normalmente estamos. Portanto, tem sido um desafio habituarmos e adaptarmos a estas condições. O facto de não termos gente aqui em TZ também nos tem permitido, se calhar, ter tempo, mais tempo de silêncio, não é? Mais tempo de oração. E é, se calhar, também aí uma aproximação ao Sábado Santo, não é? Um tempo de espera, de oração, de fraternidade.
E apesar de, enfim, todas estas limitações, TZ consegue permanecer assim, não é? Uma fonte também para quem tem sede de fraternidade e de esperança.
Nem que seja através das redes.
Nem que seja à distância, não é?
Eu espero que sim. Quando começou o confinamento o ano passado, nós, na altura, decidimos transmitir as orações e vimos o quanto as pessoas se sentiram apoiadas por isso. Portanto, continuamos a transmitir orações, a animar também diferentes encontros, reflexões bíblicas, ateliês de reflexão. Portanto, ter contacto com as pessoas através dos meios que temos à nossa disposição hoje, mas também estar atentos àqueles que mais sofrem, não é? E há pessoas isoladas, aqui à nossa volta, temos pessoas isoladas que tentamos acompanhar através de telefonemas, através daquilo que é possível nos tempos que vivemos, e depois há refugiados que chegaram à França ao longo dos últimos anos e que de repente se vêem também numa experiência de confinamento em que o seu processo de integração em França foi bloqueado. E tem sido um desafio para nós acompanhar estas pessoas que vivem aqui à nossa volta e que estavam num processo de integração muito bem encaminhado, mas que de repente se vê numa situação que complica tudo, digamos.
É verdade. Isto hoje em dia, o mundo não é de facto aquilo que nós conhecemos, mas temos todos a expectativa de que, enfim, daqui a algum tempo
breve,
as coisas
é?
Se alterem, e que TZ volte a ser de facto este local onde todas as pessoas se juntam, onde todas as pessoas acabam por sair daí diferentes para melhor. Muito obrigada, irmão David.
Irmão David, obrigado por nos ter aberto a porta aí para TZ, não é? Ficámos a saber mais agora, também nestes tempos de pandemia, de como se vive em TZ.
Muito obrigada, um bom dia, bom domingo.
Bom dia.
Obrigado, bom dia.